A Abril Azul, que traz mais uma campanha mundial de conscientização aí sobre o autismo, que aliás é um dos assuntos mais discutidos hoje em todo o mundo, o autismo. Por isso, nesta manhã, a nossa conversa com a doutora Roselaine Prestes, que é pediatra, para se ter mais informações, né? Porque quanto mais se fala, mais a gente vai entender toda essa realidade. Doutora, que bom tê-la com a gente. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. É sempre um prazer estar com vocês. É muito bom estar aí de volta.
Doutora, e esta campanha que traz uma conscientização mundial, é importante essas campanhas?
Essas campanhas são muito importantes, Maculã, porque a partir disso a gente faz a divulgação, né, do que está acontecendo com as crianças e sobre essa doença, que a gente tem muita incompreensão ainda, né? Tá faltando muitos dados para a gente falar sobre uma causa, o que está causando isso, o que está levando essas crianças a terem essa doença, né? E quanto mais a gente divulga, mais precocemente a gente consegue atender esses pacientes e dar uma melhor qualidade de vida para eles.
Você fala em compreensão, né? Falta de dados. Aí fica difícil trabalhar o assunto assim?
O que acontece? Até hoje a gente não encontrou uma causa, né? Há suspeitas de genética, suspeitas sobre a idade materna, a idade paterna, mas nenhuma causa definida. Então, quando a gente vai atender um paciente, a gente não consegue fazer uma triagem. Ah, esse paciente pode ter autismo por causa disso. Não. Na realidade, qualquer paciente pode ter isso, né? Então, a gente vai tendo que avaliar conforme o desenvolvimento dessa criança, né? Não é uma coisa que a gente possa fazer uma prevenção, por exemplo. Ah, nasceu com isso e nós faremos uma prevenção. Não. Nós temos que avaliar de acordo com o desenvolvimento. Porque, na realidade, o autismo ele é um distúrbio do desenvolvimento das crianças. Então, quando elas aparecem com alguns sinais que a gente começa a desconfiar e começa a tentar designar os tratamentos corretos.
E quais seriam esses sinais, doutora?
Bom, então começa com um desenvolvimento atípico, ou seja, ele não segue um padrão, né, das crianças, né? A gente tem um atraso na fala, muitas vezes um atraso motor, a dificuldade de caminhar, de rolar, um bebê que não interage principalmente, né? Um bebê que não olha nos olhos, sabe, né? Então, assim, a gente falando em termos de bebê. Depois, uma criança que não atende quando a gente chama pelo nome, que brinca muito isolado, que ela não procura interagir. As crianças são seres que elas sempre interagem entre elas e elas não têm dificuldade em fazer amizade, nada. Uma criança que não quer interagir, né? Que faz movimentos repetitivos, movimentos de balanceio, que procura sempre organizar todos os brinquedos. As crianças normalmente são bagunceiras, né? Espalham tudo, jogam tudo. Uma criança que sempre quer ter tudo regradinho, tudo certinho, são sinais que muitas vezes a gente pode pensar, começar a desconfiar sobre isso.
Doutora, a senhora fala na questão de olhos nos olhos, ou seja, a criança não olha para os olhos da gente.
Isso, exatamente isso. É uma criança que ela não interage. Então, assim, quando você olha, ela desvia o olhar ou ela nem olha para ti, né? E isso é a mesma coisa com os pais. Isso também é uma coisa bem angustiante para os pais, porque eles não têm essa reciprocidade. Parece que a criança vive no mundo dela e que ela não quer ser interrompida daquilo ali. Ela vive sozinha, independente dos outros.
Bom, certamente você deve ter recebido algum no consultório que de repente tinha os sintomas, mas não foi diagnosticado o autismo.
Sim, a gente recebe bastante, sempre é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado até na abordagem, né? Então, assim, a gente não pode chegar para um pai, para uma mãe e dizer, olha, acho que tem autismo. Não, a gente começa conversando, investigando como é que vai o desenvolvimento, vai conversando devagarinho. E a gente, inclusive, faz alguns exames para excluir outras doenças, né? Infelizmente, a gente não tem exames para o autismo, mas para as outras doenças existem. Então, a gente faz muitas vezes exames que vão dar normais, mas que daí, com isso, a gente faz um diagnóstico de autismo secundário, né? Então, ou seja, não é uma Não é o exame que vai me dizer, né? Só que a ausência de resultados nesses exames que vão me dizer que realmente é o autismo.
Que tipo de exame, doutora?
Muitas vezes a gente precisa fazer eletroencefalo, eletro da cabeça, fazer uma ressonância, né? Fazer avaliação de fono, fazer uma avaliação auditiva, porque uma das coisas que a gente precisa excluir quando a criança não responde é que ela tem uma deficiência auditiva, né? Então, assim, pode ser que ela não responda porque ela não ouve. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente faz. Então, vamos fazer uma avaliação auditiva para ver se não é isso, né? E normalmente a gente tem todos esses exames normais e a partir disso daí sai um diagnóstico de autismo.
Bom, já que você trabalha diretamente com as crianças, né? Com que idade, mais ou menos, já se verifica isso, hein?
Quando a gente faz uma história pregressa dos pacientes, a gente vê que desde um aninho assim a criança já está dando sinais. Normalmente se fecha o diagnóstico de autismo em torno dos 2 anos, né? Por quê? Porque a gente pode ter atrasos normais, né? Então nem todas as crianças são iguais e nem todas as crianças com atraso são autistas. Então a gente tem que dar um tempinho para ela se desenvolver, né? Mas normalmente em torno de 1 ano a gente já vê. Uma das coisas mais importantes são as perdas de habilidades, ou seja, um bebê que falava, que ele resmungava, que ele chamava e dali a pouco ele para de falar, ele para de chamar, ele para de interagir. Isso é um sinal de alerta para a gente, né? Que nós temos isso, que a gente tem que prestar atenção. Opa, normalmente a gente não perde habilidades, a gente mantém as habilidades. Né? Então não há perda de habilidades, a gente mantém as habilidades e vai acrescentando. A criança que perde habilidades é um sinal que a gente tem que prestar bastante atenção.
No Temática, estamos conversando nesta manhã com a doutora Roselaine Prestes, pediatra, sobre mais uma campanha mundial do nosso Abril Azul, que traz a conscientização sobre o autismo. Doutora, ainda temos muitas crianças que não foram diagnosticadas com isso? As pessoas não sabem, a família não sabe disso?
Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante divulgação, né, Macula? Assim, tem bastante informação. Então, além dos profissionais que atendem e que estão mais preocupados com isso, a gente tem também os pais que eles estão bem informados, né? Então, assim, hoje, felizmente, a maioria dos pacientes tem atendimento. Mas, eventualmente, acontece de a gente receber pacientes maiores e que não foram diagnosticados, né? Que acabaram agora com essa questão da pandemia, a gente teve um atraso bem grande. O que que aconteceu? Como ficou sem atendimento, as crianças não foram para a escola. A escola é um local de grande observação, né? Que as profs têm bastante conhecimento e elas observam, muitas vezes elas indicam para os pais. E como as crianças ficaram bastante tempo fora, acabou tendo bastante atraso em função disso aí, né? Então a gente teve alguns diagnósticos retardados em função da falta da escola, né? Que agora a gente está tendo até uma demanda mais reprimida em função disso.
Doutora, falamos muito de que a gente acaba com o preconceito buscando a informação. Também vale para o autismo?
Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a partir do momento que se tem conhecimento sobre a doença, a gente consegue respeitar o paciente autista e a sua família, né? É muito importante, muitas vezes, a gente observa alguns comportamentos de umas crianças que muitas vezes parecem não ser inadequados para aquele momento, e alguns pais são criticados por isso, né? Ah, se fosse meu, eu faria isso, eu faria aquilo, né? Muitas vezes essa criança tem problema. Então, assim, antes de julgar, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de compaixão e saber o que está acontecendo ali, né? Então, assim, acho que é interessante isso e é importante, né, que as pessoas tenham essa compaixão e essa compreensão do que está acontecendo.
Doutora, a senhora fala de que é importante a escola ficar alerta, os professores também muito alerta em cima disso, né?
Sim. A escola é fundamental, né? Porque a escola, muitas vezes, as crianças passam mais tempo na escola do que com os próprios pais, né? Então, os pais trabalham o dia todo, a criança fica o dia todo na escola, eles buscam as crianças à tardinha, né? Organizam e as crianças vão dormir. Então, elas passam 8 horas na escola, em torno de 4 horas com os pais. Né? E daí, nesse tempo, os pais também têm muitos afazeres, tudo, e às vezes não conseguem dar a devida atenção. E a escola é fundamental nisso, né? E as escolas de Guimarães, elas têm assim papel fundamental e nos ajudam bastante com isso.
Bom, quando falamos aqui em autismo, falamos também em graus do autismo, né? Conforme o grau, a pessoa se desenvolve bem, trabalha bem e até é próspera na vida toda, né, doutora?
Exatamente. Então, assim, tanto que o autismo, ele é o transtorno do espectro autista, ou seja, ele tem uma gama muito grande de variações, né? Ele não é uma síndrome fechada com sintomas e sintomas, preencher esses diagnósticos é isso, e o prognóstico vai ser tal. Não. Conforme vai a evolução do paciente, a gente vai classificando ele em graus, e também com as terapias, isso pode ser melhorado. Então, é muito importante a introdução precoce das terapias. Em crianças, a gente sempre fala, em todas as crianças, a neuroplasticidade, ou seja, as crianças todas têm uma adaptação neurológica desde até os 5 anos, assim, desde o nascimento até os 5 anos. E isso é muito importante na questão do autismo, tá? Por quê? Porque a criança tem uma dificuldade a partir das terapias de fono, de físio, da psico, a TO, né, a terapeuta ocupacional, que procura melhorar a qualidade de vida. Ou seja, eu tenho uma dificuldade em algum local, mas eu vou melhorar em outro para compensar isso. Então, isso é muito importante que seja precoce.
Doutora, nós falamos aqui no começo de abril sobre a cor, abril azul. Azul pelo fato de que hoje o autismo ele se concentra mais nos meninos, né?
Exatamente, embora a gente tenha meninas autistas, os meninos são mais afetados, né? Então a gente observa um grau maior, né? E hoje a gente está tendo em torno de 40 casos de autismo para cada 1.000 nascimentos, né? É uma prevalência bem grande, mas os meninos são mais afetados.
Bom, falamos aqui nas demais patologias também, doutora, de que quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil a cura. Nesse caso, quanto mais cedo o diagnóstico, também a questão do tratamento, né?
Exatamente. A introdução precoce das terapias, ela é fundamental, tá? Por quê? Porque nós vamos proporcionar a essa criança desenvolver qualidades que ela não teria se ela não tivesse esses atendimentos e tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida, né? Então, assim, é fundamental isso, porque a partir das terapias a gente também vai descobrindo os talentos, né? Nem todos os autistas eles têm deficiência intelectual, né? Alguns não têm, alguns só têm a dificuldade social. E com isso eles conseguem viver a vida deles quase normais, né? Dentro de adaptações que são feitas a partir das terapias.
Doutora, a senhora é mãe também, né? O que diria nesse momento para as mamães que nos acompanham, para os papais também, é claro, mas para as mamães em especial, que estão mais ligadas à questão dos filhos, né?
Eu acho que o mais importante, assim, ó, é a questão da presença dos pais, né? Tanto da mãe quanto do pai com os filhos, observar as crianças, né? E também, assim, ó, qualquer dúvida que tenha, procurar o pediatra, sabe? Eu acho que é importante essa troca com o pediatra, porque quando eu tenho uma dúvida que eu vou lá, muitas vezes, a maioria das vezes é normal, sabe, Macula? A maioria das vezes não é uma questão de autismo, é uma questão de organização, vamos mudar alguns comportamentos. O que que a gente vê hoje, a questão do celular, né? É muito celular para as crianças, né? Muitas vezes a mãe tem que dar o celular para poder fazer alguma coisa, só que essa criança vai começar a viver dentro de um mundo que não é o dela. E aí isso também pode fazer trazer características de autismo que não são. Então, o mais importante é a presença junto com os filhos e procurar o pediatra. Procura o pediatra, que o pediatra é a base para começar a indicar os tratamentos, indicar as terapias, né, e o caminho para se seguir para um diagnóstico.
Doutora, muito obrigado. Boa sorte. Conte com a gente, tá bom?